Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro 11 Anéis. A Alma do Sucesso é um livro de memórias e liderança, no qual Phil Jackson revisita a trajetória que o levou a conquistar 11 títulos da NBA como treinador, sobretudo com Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, escrito com a colaboração de Hugh Delehunty. O livro usa episódios do basquete profissional para examinar como grupos de talentos excepcionais podem se tornar equipes capazes de sustentar desempenho coletivo. Jackson não apresenta uma fórmula tática isolada nem uma autobiografia convencional centrada apenas em vitórias. Seu foco é o modo como lidou com egos, conflitos, pressão competitiva, comunicação e propósito compartilhado. Para isso, relaciona sua formação pessoal, referências espirituais e culturais e experiências com jogadores como Michael Jordan, Scottie Pippen e Kobe Bryant. A obra também situa suas ideias em uma carreira marcada por mudanças de contexto, desde a construção dos Bulls até a condução dos Lakers. Assim, o basquete funciona como campo concreto para discutir liderança não como controle absoluto sobre pessoas, mas como criação de condições para que diferentes indivíduos contribuam para uma meta comum. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a passagem do estrelismo individual para a responsabilidade coletiva, um eixo central de 11 Anéis, é a tensão entre talento individual e funcionamento coletivo. Jackson trabalhou com atletas que tinham capacidade de decidir jogos sozinhos, mas argumenta, por meio de sua experiência, que essa condição não basta para criar equipes duradouras. Em uma liga de alto nível, adversários podem neutralizar ações previsíveis e explorar a dependência excessiva de uma única estrela. Por isso, a evolução desejada não consiste em reduzir a ambição dos grandes jogadores, e sim em conectá-la às responsabilidades de todos os demais. Nos Bulls, essa discussão aparece de forma especialmente clara na adaptação de Michael Jordan a um sistema mais compartilhado, no qual a bola, a leitura de jogo e a confiança circulam pelo elenco. A lição não é que líderes ou especialistas devam desaparecer, mas que seu impacto cresce quando ajudam outros a atuar com autonomia. Fora do esporte, o princípio questiona estruturas em que decisões, informação e reconhecimento ficam concentrados em uma pessoa. Uma equipe madura distribui participação sem perder direção. Jackson trata essa transformação como processo difícil, pois exige que atletas aceitem renunciar a intervenções individuais em certos momentos para obter uma vantagem maior e mais consistente no conjunto. Em segundo lugar, o ataque em triângulo como disciplina de leitura e interdependência. O ataque em triângulo ocupa lugar relevante no livro não apenas como esquema ofensivo associador, Tex Winter, mas como uma estrutura de relações dentro da quadra. Sua lógica prevê espaçamento, opções de passe e movimentos coordenados que impedem a equipe de depender continuamente de jogadas isoladas. Para Jackson, o valor do sistema estava em oferecer princípios claros, sem determinar mecanicamente cada decisão. A disposição inicial cria referências, mas o desenvolvimento da jogada exige que os atletas reconheçam posicionamentos, reações da defesa e oportunidades que surgem em tempo real. Essa combinação ajuda a explicar por que o método tinha implicações de liderança. Os jogadores precisavam conhecer suas funções, mas também entender como elas afetavam o trabalho dos colegas. Um corte sem receber a bola, uma tela bem executada ou um passe adicional podem ser tão decisivos quanto a finalização. A execução, portanto, exige paciência, comunicação não verbal e confiança de que a contribuição correta será valorizada mesmo quando não aparece na estatística principal. O livro evita reduzir o sucesso dos times ao esquema, já que elencos, adversários e circunstâncias variam. Ainda assim, mostra como uma arquitetura de trabalho bem compreendida pode converter talentos diversos em ações coordenadas, oferecendo uma alternativa à improvisação permanente ou ao comando excessivamente centralizado. Em terceiro lugar, práticas de atenção e referências espirituais na gestão da pressão, Jackson se distingue de muitos treinadores por incorporar meditação, silêncio, leituras e referências do budismo e de tradições indígenas à sua visão de equipe. Em 11 Anéis, essas práticas não surgem como promessa de neutralizar conflitos ou garantir vitórias. Elas são apresentadas como recursos para cultivar atenção, presenças e maior consciência das reações individuais em um ambiente de pressão intensa. No esporte profissional, jogadores convivem com exposição pública, expectativas financeiras, rivalidades e oscilações inevitáveis de desempenho. A tendência pode ser responder de modo impulsivo a uma derrota, a uma provocação ou a uma queda de rendimento. Ao incentivar momentos de concentração e reflexão, Jackson buscava deslocar o foco da ansiedade sobre o resultado para a qualidade da ação no instante presente. Essa orientação também reforçava a ideia de que uma equipe não é apenas um agregado técnico, relações de confiança dependem da capacidade de escutar e reconhecer o estado dos outros. O livro não transforma essas influências em doutrina universal, nem separa espiritualidade de preparo competitivo. Pelo contrário, mostra seu uso prático dentro de uma rotina exigente. A contribuição analítica está em sugerir que liderança inclui administrar o clima emocional do grupo, sem confundir serenidade com passividade diante de problemas reais. Em quarto lugar, gestão de egos e conflitos sem apagar personalidades decisivas. A convivência entre jogadores de elite torna a gestão de egos um problema inevitável. E Jackson trata o tema sem pressupor que grandes personalidades sejam defeitos a corrigir. Ambição, confiança e desejo de protagonismo são fontes de desempenho, mas podem se tornar destrutivos quando impedem cooperação, escuta ou compromisso com regras comuns. O desafio do treinador, conforme os episódios relatados, é reconhecer as diferenças de temperamento e encontrar formas de responsabilizar cada atleta sem padronizar todos. Jackson ficou conhecido por abordagens pouco convencionais, como escolher leituras adequadas a determinados jogadores e recorrer a símbolos ou mensagens que ampliassem a reflexão do grupo. O ponto não é a excentricidade desses gestos, mas a atenção individualizada que eles revelam. Uma intervenção eficaz depende de entender se o problema é falta de confiança, necessidade de reconhecimento, dificuldade de adaptação ou conflito de interesses. Ao mesmo tempo, o livro sustenta que respeito não equivale a evitar confrontos. Em certos momentos, liderança requer estabelecer limites e permitir que consequências organizacionais sejam percebidas. Esse equilíbrio entre liberdade e responsabilidade é crucial para não transformar o ambiente em autoritarismo nem em permissividade. A experiência de Jackson mostra que unidade não significa homogeneidade. Equipes fortes preservam vozes e estilos distintos, desde que todos retornem ao compromisso coletivo quando a competição exige. Por último, os 11 títulos como estudo de contextos, ciclos e impermanência. A estrutura de 11 anéis acompanha campeonatos e fases da carreira de Jackson, mas sua interpretação das conquistas vai além da celebração retrospectiva. Cada título é situado em condições específicas: maturação de elencos, mudanças de papel, relações entre comissão técnica e atletas, derrotas anteriores e transformações na própria liga. Essa perspectiva impede uma leitura simples, segundo a qual vencer uma vez garante a repetição automática do resultado. Dinastias dependem de adaptação, porque jogadores envelhecem, contratos mudam, adversários aprendem e conflitos internos podem reaparecer. Jackson também reconhece o caráter ambivalente do êxito. Títulos elevam expectativas e podem alimentar acomodação, tensão ou a ilusão de que métodos anteriores servirão sem ajustes. Sua atenção à impermanência, influenciada por suas referências filosóficas, ajuda a explicar por que a renovação de foco aparece como necessidade constante. Para leitores interessados em organizações, esse aspecto é particularmente útil. Resultados passados fornecem repertório, mas não substituem diagnóstico do contexto atual. O livro valoriza memória e tradição, porém não as trata como desculpa para repetir comportamentos. Ao relatar os anéis, Jackson constrói um exame de ciclos de aprendizagem a aprender com derrotas, consolidar princípios quando há vitória e revisar práticas quando as circunstâncias deixam de favorecer a equipe. Em conclusão, 11 anéis. A alma do sucesso é indicado principalmente a leitores interessados em liderança de equipes, gestão de pessoas, psicologia do desempenho e história recente da NBA. Fãs de basquete encontram relatos sobre a construção dos Bulls e dos Lakers e sobre a convivência profissional com figuras como Michael Jordan e Kobe Bryant. Contudo, o livro permanece acessível a quem não acompanha o esporte, porque usa situações competitivas concretas para analisar problemas reconhecíveis em outras organizações, concentração de poder, conflitos entre especialistas, pressão por resultados, comunicação e renovação de ciclos. Seu benefício prático está menos em oferecer procedimentos prontos do que em desenvolver critérios para observar grupo. Jackson convida o leitor a considerar como sistemas de trabalho, rituais de atenção, respeito às diferenças e clareza de propósito afetam a execução coletiva intelectualmente. A obra combina memórias esportivas com uma visão de liderança em comum no gênero, marcada por referências espirituais e pela recusa de reduzir pessoas a métricas ou hierarquias rígidas. Ela se destaca de autobiografias esportivas, centradas exclusivamente em bastidores e de manuais empresariais que abstraem demais seus exemplos. Os 11 campeonatos dão peso à experiência narrada, mas não são apresentados como prova de uma fórmula infalível. O diferencial está justamente na análise das condições humanas por trás de desempenhos excepcionais, incluindo os limites, as tensões e a necessidade contínua de adaptação. Se você quiser apoiar Phil Jackson, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!